Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais. Estamos aí no episódio 194, olha só que maravilha. Lembrando que para você acompanhar a gente é só estar lá no socialmediacast.com.br. Você pode assinar a nossa newsletter no nosso site. Você pode acompanhar a gente via Facebook, no facebook.com/socialmediacast. No Twitter é o @socialmediacast. MCast. A gente grava esse podcast toda segunda-feira por volta das 8 horas da manhã, quando não tem nenhum atraso, alguma coisa. Mas estamos aí gravando. Você pode participar através da hashtag EuNoSMC e assistir lá no www.socialmediacast.com.br/ao vivo. Você pode também assinar o nosso feed, né? Basta procurar por Social Media Cast no seu aplicativo de podcast favorito. E também você pode ajudar o Social Media Cast a sobreviver, né? Você pode incentivar ainda mais a gente continuar com esse trabalho de compartilhamento de conteúdo, de recolher pauta, de mandar escrever newsletter e tudo mais, acessando o nosso Padrim, www.padrim.com.br/smc. É só ir lá, você pode fazer a doação de R$1 ou R$5, olha que maravilha, super acessível, tranquilo, não mata ninguém e vai ajudar a gente aí a arcar com alguns custos de servidor e tudo mais. É isso, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o @TemoMori no Twitter, facebook.com/TemoMori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estarei sozinho aqui gravando, só com o meu parceiro Samuca.
Fala, galera, isso mesmo, estou aqui falando da fria São Carlos, no interior de São Paulo. Eu sou o Samuel Gatti, o @ tá no meu site, e estamos aí para começar mais um episódio. Vamos lá, Temão.
Vamos lá, Samuca, já vamos começar com a... É incrível, né? Eu pensei, pô, o episódio passado a gente gravou quinta-feira por conta de agenda, vamos gravar na segunda, vai ser difícil ter pauta, mas não foi difícil ter pauta. A gente conseguiu salvar algumas coisas aí nesse tempo, nesse final de semana. Uma coisa que eu quero dividir, e assim, esse aqui eu acho que vale os nossos ouvintes dedicarem um tempo aí, a gente vai mandar até aí nas notas do cast, e tem também na newsletter. O Pix ele fez um relatório bem parrudo a respeito de creators, né, da parte de criadores de conteúdo. Ele visitou um monte de empresa lá em Los Angeles, fez uma análise das tendências, de como que está funcionando agora essa nova, não a nova onda, mas como que está atualmente os creators, como que eles estão sobrevivendo, quais são as tendências, como que as marcas estão aproveitando eles. Então, quem trabalha com digital é leitura obrigatória, sim. É um pouquinho extenso o relatório, mas vale a pena. É muito bom, tem o link. E eles soltaram aqui um resuminho que dá para você dar uma lidinha, tem um videozinho para quem vale assistir. Mas é basicamente um ponto que eu acho importante ressaltar. Para quem está criando conteúdo, é cada vez mais importante a criação ser ágil, rápida e barata. Cada vez menos estão se preocupando com a grande produção e estão cada vez mais focando na qualidade do conteúdo. Isso é muito interessante você pensar, porque viabiliza muito mais a gente conseguir criar conteúdo, visto que aparatos tecnológicos, como ter luz, iluminação, som, edição de vídeo e tudo isso, dá uma dificultada para quem é criador de conteúdo, e isso não é diferencial para marcas que querem trabalhar. Então, acho que é bem interessante. E já para quem trabalha com digital, outro ponto que eu acho interessante levantar, as marcas estão cada vez mais contratando creators de conteúdo para serem os porta-voz da marca, e eles estão internalizando cada vez mais a criação de conteúdo. Isso não é novidade, a gente já comentou aqui no episódio que o Estevão já tinha cantado essa bola em 2012, que cada vez mais iria se internalizar o conteúdo. Então está valendo mais a pena para empresas, ao invés de contratar uma agência que crie conteúdo, eles internalizarem essa criação de conteúdo e colocarem um creator aí, alguma celebridade da web para ser o porta-voz. Então, são algumas mudanças interessantes. É uma coisa que a gente tem que ficar bem de olho aí, não se preocupar tanto com o floreamento da criação de conteúdo, né? Não se preocupar tanto com a tecnologia em si, né? Pensar mais o conteúdo e cada vez mais pensar mais o conteúdo de nicho. Tem bastante gente trabalhando já com isso e tem resultados muito interessantes. É bem uma introdução, viu, gente? Bem por cima isso que eu estou falando. Eu levantei esses dois pontos porque já dá uma ideia de como o que esse estudo aborda e o quão divisor de águas ele pode ser na sua forma de trabalhar com influenciadores. Então, acho bem importante aí você reservar um tempo para dar uma análise mais a fundo nesse documento que o YouPix está liberando. Eles separaram aqui 15 insights que o report apresenta, mas beta mode on, mas é que é bem aquilo que a gente fala, tudo é beta, põe para rodar, faça conteúdo ao vivo, conteúdo na vertical, vai, seja comprido ou seja curto, né? Seja nativo, né? Que é a questão de native ads. Se você está contratando influenciador, dê a cara do influenciador para o seu anúncio, não mude, né, o perfil dele. Os consumidores estão no controle, isso é clássico, mas funciona. Pensar como se for um criador de conteúdo. Né? E pensar também que influenciadores são um negócio sério. É um investimento que deve sim contar no seu plano de mídia. O que que você acha disso tudo, Samuca? Era esperado pelo que a gente vem tratando aqui nesses longos anos de podcast, que a internalização do conteúdo ficasse cada vez mais presente e também a não necessidade de aparatos tecnológicos e o foco mais no conteúdo fosse um dos pontos a se destacar?
Claro, Temo. Eu baixei já o resultado, um PDF gigante aqui, só admirando a qualidade visual, mas querendo me dedicar depois para ver o conteúdo, que com certeza deve ser muito bom. Mas realmente, né, a gente sempre se orgulha de antecipar algumas coisas, de trazer novidades. E a gente tem aí algumas fontes, e uma delas é um amigo nosso, que é o Estevão, né? Como você já citou, ele sempre traz para a gente algumas novidades, antecipa algumas tendências em função do olhar que ele tem, né? E uma das coisas que ele falou na última conversa nossa era isso, né? A questão de que quem está mais preparado para falar a respeito de um assunto é quem está na gestão daquele assunto. No caso, as empresas, os empresários que têm o domínio do segmento deles, né? Do que acontece no meio, conhece o público. E eu tenho adotado muito isso na gestão da minha empresa, principalmente na relação com os meus clientes. Alguns deles ainda vêm pedir para eu gerenciar conteúdo para eles. Em alguns casos isso dá para fazer, mas na maioria das vezes eu tenho tentado municiar, instrumentalizar esses clientes e dar aí a minha orientação para que eles mesmos consigam criar o conteúdo e para divulgação deles, né? Isso tem sido mais eficiente, soa muito mais natural do que alguém que está fora do negócio produzindo esse conteúdo, né? Mas com certeza isso mostra a valorização dos criadores de conteúdo, dos influenciadores. Muito legal, vou dar uma lida com mais cuidado nesse relatório, porque realmente está cheio de informação. Legal, uma boa dica sua, Temão.
Vale a pena. Eu recebi esse relatório um pouquinho antes dele sair, que, como você falou, a gente tem as nossas fontes, né? E a vantagem de ter amigos que são criadores de conteúdo é essa também. O Armindo passou um link para a gente, mas assim, minutos depois que saiu o report. Então, eu já dei uma boa olhada, é bem interessante e já é um divisor de águas mesmo, assim, para você começar. Se você tinha dúvida entre trabalhar com influenciadores, vale muito a pena. Já tem empresa gringa que já faz isso, sabe? A Vivo tenta dar uma voz aí, porque até tá levando criadores de conteúdo para a TV, né? Com aquela campanha junto com a Ivete Sangalo. Eles estão tentando trabalhar um misto aí. A Vivo já tem conteúdo, tem websérie só de game, por exemplo. Então, eles estão trabalhando bem essa parte de com influenciadores. Acho que vale a pena dedicar um tempo para estudar aí um pouco esse report, que ele é bem extenso mesmo, mas é bem, como o Samuca falou, é bem bonito.
É, e tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado, né? É, a gente citou no último episódio, no 193, a respeito do Facebook também começando a produzir o seu próprio conteúdo, né? Então, as próprias redes estão aí mostrando, o YouTube já tem isso com o YouTube Red, né?
Uhum.
Red. E YouTube, Facebook também começando a produzir conteúdos originais. Então, o foco a gente tem visto e não sai disso. Produção de conteúdo. Então, é valorizar, é pegar essa linha que tem dado certo e investir mesmo na produção de conteúdos e conteúdos interessantes para o nosso público.
É, a gente passou por isso, né, Samuca, como podcasters aqui com o Social Media Cast. A gente teve um momento que a gente teve uma dificuldade aí por questões de conciliar o podcast com os nossos outros afazeres e como que a gente ia tratar isso, né? Se a gente precisou fazer uma escolha em determinado momento, que foi principalmente pautar no conteúdo e não tanto na questão técnica da coisa, né? A gente antes tentava gravar trilhas de áudio separado, né? A gente tinha um esforço para limpar mais o áudio, a edição do podcast, a gente tinha a vinheta de transição entre as pautas, lembra?
Isso,
e a gente chegou num ponto que estava sendo um processo muito demorado e não estava cabendo na nossa realidade. Então, daí a gente decidiu focar principalmente no conteúdo, fazer diminuir o máximo o tempo de edição, diminuir o máximo o trabalho para editar e conseguir entregar para vocês pelo menos o conteúdo. Então, foi algo que a gente meio que sentiu na pele. Então, a gente fala que quando a gente fala dessa questão do não se preocupar tanto com questões técnicas, a gente passou por isso também, sabe? Foi um momento que a gente precisou fazer uma reunião e decidir o que ia fazer, porque estava quase que inviabilizando a produção do cast por conta do tempo, não estava cabendo mais o nosso tempo, e a gente teve que abrir mão. Foi dolorido, não foi fácil.
Não foi.
Não foi fácil, mas acho que a gente tomou a decisão certa para o momento, assim.
Então, na verdade, foi legal você ter citado esse episódio, né? É, não foi só fruto de uma análise nossa, mas foi até um pedido de ouvintes que achavam a nossa abertura muito extensa e que estava incomodando, né? Eles queriam que a gente fosse logo para o conteúdo. E quando você fala que isso foi dolorido, foi porque a gente investiu plástica para o nosso programa, encomendando um jingle, uma trilha de abertura. A gente tinha várias vinhetas que a gente colocava, a gente chegou a ter um trabalho de edição que era muito complicado porque envolvia separação de trilhas, então existia um investimento nosso muito grande em tempo, e que a gente percebeu que o pessoal queria que a gente fosse direto ao assunto. Então, exatamente isso, Temão. Foi dolorido, mas a gente percebeu que foi melhor assim. Tá até mais fácil o fluxo nosso, né? Acabou o episódio, a gente já faz a edição rapidinho, 10 minutos depois a gente já começa o processo de edição e em, no máximo, uma hora o podcast já tá pronto para ser baixado. Então, acho que bom pra gente e bom pra quem tá ouvindo, né?
E é bem isso, né? Se a gente pegar a nossa experiência aí, meio que bate com as tendências que o Pix está levantando, que é diminuir a questão técnica da coisa e focar mais direto no conteúdo. Né? Foi basicamente o que a gente fez, e também pensar que o consumidor está no controle. Né? Foi para ele que a gente perguntou, quando a gente foi lançar o nosso programa de padrinho também. Fizemos uma pesquisa, falamos com a galera que é mais assídua, conversamos com o pessoal, falamos, e aí, o que a gente dá de recompensa? E foi quase que unânime a galera falar que, assim, cara, a recompensa é o de menos para a galera fazer, para a galera apoiar. A galera tem que gostar do conteúdo, tem que achar legal e vai pagar, independente do que você tem de recompensa.
É.
Entendeu? A gente tem a recompensa lá, a gente libera espaço para a galera divulgar os trabalhos, a gente libera um monte de coisa e nunca ninguém usou. É difícil, né? Então, assim, é legal, mas vale a pena escutar a tua audiência, né, Samuca?
É, a gente percebeu isso, essa realidade. E fica a dica aí pro pessoal, né?
É, fica a dica aí. Mudando a pauta agora, Samuca, vamos falar um pouquinho de Facebook. E parece que a gente tem uma nova alternativa para criar público personalizado para a campanha, Samuca?
Pois é, Temo. Essa aqui é uma dica para quem trabalha com digital, né? E explora aí as possibilidades que o Facebook oferece. E uma delas que a gente usa bastante, né, são os públicos personalizados. Então você tinha até então algumas opções que era a criação a partir da lista de pessoas que passaram um determinado tempo assistindo vídeo no Face, né? Formulário de cadastro, Canvas, que eu usei recentemente, achei muito legal, o resultado a partir do mobile é muito legal. Página do Facebook, perfil comercial do Instagram, e agora é possível você criar um público personalizado a partir de pessoas que interagiram com os seus eventos no Facebook. Eu sempre tive um pé atrás com pessoas que criam eventos e confiam nas pessoas que se cadastraram como público que vai de fato a evento, né? Mas o que você permite agora é trabalhar essas pessoas que de alguma forma interagiram. Então, mesmo que ela comentou ou disse que vai a um evento, você tem condições de atuar através de anúncios e ações no Facebook para essas pessoas em específico. Então, é muito legal. E o mais legal ainda é que, como a maioria já sabe, depois que você tem um público personalizado criado, você pode criar um público semelhante. Então, isso expande, acaba abrindo um pouco mais o leque para você poder falar com pessoas ou perfil de pessoas que se interessam por aquele tipo de evento. Achei legal, é mais uma opção para quem trabalha com digital, de trabalhar com públicos que interagem com o evento. O que que você achou, Temão?
Ah, é bom, né, Samuca? Mais uma opção aí de a gente criar público personalizado. Para casa de evento, isso é ótimo.
Nossa.
Porque acontece muito de a galera vai clicando que tem interesse em tudo para depois ter um leque de opções e saber para onde efetivamente vai. Eu sou uma das pessoas que consome os eventos do Facebook dessa forma. Então é legal, é vantajoso para quem trabalha com isso, que faz a utilização desses eventos como forma de divulgação do seu evento em si. E mais uma opção aí de trabalhar. Lembrando que se o cara clicou e tem interesse no teu evento, é óbvio que ele tem algum interesse no seu evento. Por mais que ele não vá no seu evento...
Mas ele tem interesse.
Ele tem algum interesse, então ele está mais suscetível a receber qualquer informação que você produz, que seja, né, que condiza com o evento que você cria ou com a sua forma de comunicar e tudo mais. Então vale muito a pena fazer parte aí, usar essa novidade.
Sim.
de público personalizado a partir dos eventos do Facebook. Público personalizado sempre dá um bom retorno, justamente por isso que eu falei, porque a galera já está mais suscetível a receber, porque já demonstrou algum interesse.
É.
Então a conversão tende a ser maior. É muito mais fácil você converter alguém que tem interesse do que você ter que convencer alguém que não tem interesse para depois isso. Converter. Então são estratégias diferentes, né?
E tem um outro detalhe, né, Temo? O cara pode não estar interessado em ir àquele evento específico, mas se ele sinalizou algum interesse, você pode atuar, você pode, nas próximas edições, você pode impactá-lo. Lembrando que, assim como os outros públicos, o Facebook armazena informações de até 180 dias, então de até 6 meses. Então é interessante você ir formando, você ir compondo esse público, que em algum momento esse cara pode, ao ser impactado, tomar a decisão por de fato ir ao seu evento. Então é muito legal essa ferramenta, eu tenho usado bastante e o retorno com certeza é muito melhor. Você vê claramente a mudança aí nos resultados, né? Nas métricas que o Facebook entrega quando você cria uma ação focada e acerta em cheio o público-alvo que de fato se interessa pelo teu produto ou serviço.
É, você tem uma opção mais forte aí de segmentação, né? Se você é uma casa de evento, tipo um Sesc da vida aí, que faz evento para diversos públicos, você consegue segmentar dentro do teu... Você não sabe quem que curte a tua página, por exemplo, se o cara gosta de teatro, cinema ou música, ou dos três. Então, se você consegue criar e dividir o anúncio para a pessoa que gosta dos seus eventos de teatro, ou dos seus eventos de cinema, ou dos seus eventos musicais... Você já consegue otimizar aí a verba que você vai investir. Você não tem tanta dispersão da tua verba que você vai que você coloca. Então vale muito a pena aí você criar público personalizado dentro da base de público que você tem. Você consegue segmentar ainda mais e com certeza a conversão vai ser muito maior.
É, perfeito.
Samuca, ainda falando de Facebook, o nosso queridíssimo Zuckerberg, ele não gosta de ficar para trás, não, né?
Não, né? Ele briga com o Elon Musk, mas não fica para trás.
ele toma pito do Elon Musk, mas não fica para trás.
Putz, tomar pito, isso é velho, hein, Temo? Fazia tempo que eu não ouvia isso.
Então, e daí ele agora lançou, avisou ao mercado, falou, gente, tá vendo tudo esse Google Home... O Cortana, todos esses assistentes domésticos aí, como que chama o da Amazon? Eu esqueci.
Não lembro.
Não vou lembrar o nome do. Enfim. A Amazon tem, o Google tem, a Microsoft está tentando lançar. Então, esses assistentes domésticos, né? O mais famosinho aí aqui no Brasil, acho que é o Google Home. Que você vai conversando com ele, é um aparelho que você fica lá e conversa com ele, ele vai te dando informações.
Alexa,
isso, boa. Isso. Que é basicamente um Google Now, só que é um eletrodoméstico que você consegue conversar com ele, integrar as coisas e tudo mais. E o Facebook, né, já avisou que também vai lançar um assistente doméstico, né? Mas a ideia é que... Não vai ser através de reconhecimento de voz e a empresa diz que vai se concentrar na exibição de imagens. Então deve ser um assistente, e aí é bem especulação, tá? Que vai facilitar o consumo do feed, entendeu? Do Facebook ou coisas de grupo, vai dar um atalho aí para... Você consumir o Facebook não só mais pelo celular. Eu acho que ele vai dar uma cara disso e auxiliando a parte de busca, auxiliando a questões de eventos, o que você entendeu? Então você vai ter alguns comandos, com certeza vai ter algum comando de voz, mas mais funcionalidades focadas, voltadas para consumir ainda mais o que o Facebook oferece. Provavelmente ele vai chegar aí. O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2018 e diz as más línguas que vai ter uma tela de 15 polegadas sensível ao toque, obviamente.
Caraca!
Interessante, né, Samuca?
Interessante, e eu acho que, me corrija se eu estiver errado, é o primeiro dispositivo físico que o Facebook faz e para disponibilizar para os clientes, né? Ele tem, é claro,
satélite, óculos,
tem, né? Ele tem um monte de coisa, mas assim, produto para ser comprado, para ser usado físico, né? Eu acho que é o primeiro que ele apresenta, não é?
O Oculus Rift, ele não vende para público? Acho que, não sei, hein?
Eu não sei, é verdade, tem uns óculos, não sei.
Mas enfim, é o Facebook entrando aí na onda do hardware.
É isso mesmo.
Então, a gente sabe que quando o Facebook entra para qualquer mercado, ele abala um pouco o mercado.
Sim.
Então, precisamos ver aí como é que vai funcionar.
Muito legal.
Saindo, tendo mais informações, a gente compartilho o que é para vocês.
Perfeito.
E, Samuca, ainda falando de Facebook, parece que até as estatísticas estão provando aí a eficácia do uso dele para negócios. Esse pois... até tem aspas, viu? Eu fiz as aspas aqui. Mas o pessoal ouvindo o podcast pensa que tem umas aspas nesse até as estatísticas.
É, confere nas notas desse episódio que você vai ver as aspas. É isso. Pois é, Temão, isso aqui é mais para comentar, mas eu sugiro que nossos ouvintes leiam a matéria completa. Ela não é recente, tá? Ela é antiga, é do ano passado, mas foi retuitada pelo Hootsuite e eu achei que isso está bem contextualizado, acho que fala muito do momento e da tendência, né? O Facebook tem sido usado por empresas como forma de alavancar os seus negócios e eles mostram alguns dados aqui que são interessantíssimos, né? Já devem estar um pouquinho desatualizados, mas eles continuam considerando como válidos, né? Eles mostram a quantidade de usuários ativos, o público é realmente muito grande, mas o que vale a pena vocês prestarem atenção é que eles mostram alguns dados e justificam os porquês para cada um dos dados é interessante você investir no Facebook. Eles dão diversos dados como idade, como... gênero, enfim, vale a pena uma leitura detalhada para poder entender. Um fato interessante é que, talvez, com certeza não é a realidade de muitos países, mas aqui na terra tupiniquim, o Brasil é talvez um dos países onde mais se consome, mais se usa Facebook, e, portanto, onde mais se justifica o uso dessa ferramenta para divulgação. Em termos de audiência, deixa eu só ler aqui para vocês. 85% dos usuários ativos fora dos Estados Unidos e Canadá estão Índia, Brasil e Indonésia. Se a gente olhar aí a Índia como sendo um dos países mais populosos do mundo, está aqui 10% e o Brasil 7%. A gente está muito próximo da Índia. Então, existem vários dados aqui, várias informações, e vale a pena checar, vale a pena dar uma lidinha com calma, porque são muitos dados interessantes e que reforçam a importância e o valor que se tem de se usar o Facebook como alternativa de divulgação.
É muito bom para você tentar convencer teu cliente a investir, né? Vale a pena você dar um estudo aí e pautar a sua proposta de investimento em mídia e criação de conteúdo no para Facebook através desses dados. Isso, realmente aí vale, pode dar uma ajudinha para você conquistar novos clientes. E se você conquistar um cliente por conta dessa justificativa de dados, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber.
É isso mesmo.
E não, a gente não vai pedir comissão, não vai pedir nada, pode ficar tranquilo. Só queria saber se vai dar. Só quero ter o feedback para saber se deu certo ou não.
No máximo, a gente vai dar indicar para você. Você não quer ser um dos nossos padrinhos? No máximo.
No máximo. Agora que você fechou uma conta aí de 17 mil reais de FII, você pode pagar 5 reais. É a segmentação de público personalizado, né?
Exatamente.
Vamos mudar um pouco de assunto agora, Samuca, já falou bastante de Facebook, vamos falar um pouquinho do Google+. Ele não morreu, acredite, muita gente diz que ele nem vingou, a plataforma ainda existe, a plataforma ainda está viva e o Google não tem interesse em matar a plataforma. Eu acho que essa é a informação mais importante, a gente sabe como o Google é desapegado com as suas ferramentas, ele simplesmente vai lá e mata, foi assim com algumas várias ferramentas, né? De cara que eu lembro do Google Reader, eu lembro também do Google Buzz, enfim, algumas redes aí que até quando ele matou a galera não gostou, o Orkut, né, foi uma das que ele matou, então ele não está pretendendo matar o Google mais. E ao contrário do que se imagina, ele está se investindo no Google+. Inclusive, ele lançou aí um lugar que você pode se inscrever para ser o beta tester, né? Para você testar os novos recursos que eles estão pensando em lançar. É bem legal, a gente que gosta do Google, que gosta da ferramenta, fica animado aí com a possibilidade de surgir mais uma plataforma para a gente trabalhar. E eu lembro que assim, a estética do Google Mais é bem bonita, sabe? Era bem a forma de consumir conteúdo, até no celular principalmente, era bem mais fluida do que no Facebook, era mais bonita, mas o problema é que a gente, né, tinha uma concentração do conteúdo no Facebook. Então, a gente acabava perdendo um pouco a audiência para lá. Me anima
Sim.
muito esse comportamento aí do Google, essa visão de trazer mais beta testers para lá e tentar entender mais o que o público quer e testar ainda mais as ferramentas. O que que você achou, Samuca?
Ah, legal, Temo. A gente sempre comenta aqui a respeito do cemitério de produtos do Google, né? E o Google Plus veio com. Ele surgiu como talvez uma alternativa de brigar com o Facebook depois do falecimento do Orkut, né? Mas talvez não souberam utilizar dessa forma. Ele acabou se tornando aí um hub, uma forma de concentrar todos os serviços do Google, né? Legal, legal estarem trabalhando com o Google Plus e quem sabe aí ter uma ferramenta sólida mesmo para ser utilizada. Legal.
É, eu acho que ele deu uma. Não é uma escorregada, é muita presunção minha apontar uma escorregada do Google, né? Mas ele competiu muito diretamente com o Facebook, ele não tinha, né, nada muito além do. Né, a oferta de valor dele não diferenciava da oferta de valor do Facebook, então ele chegou competindo muito de cara com o Facebook. Apesar deles venderem o Google Mais na época, que não era uma rede social, né? O Google Mais é o próprio Google, eles queriam tirar esse estigma de rede social, mas não, acabou não pegando por conta disso, né? Acabou não pegando, não pegando o estigma que eles queriam implementar, tá? Virou sim a rede social do Google, deu certo sim, tem bastante gente sim, mas é difícil a gente colocar ela no nosso plano de mídia, por exemplo, é difícil fazer qualquer estratégia focada para lá. Então, acho que me anima ver o Google interessado em tentar reviver, se a gente pode falar assim, o Google Mais.
Vamos ver.
Beleza? Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima, Temão.
E aí, o Twitter, então, agora tá lançando o serviço premium?
Temo, eu não sei até que ponto isso vai de fato funcionar, mas é mais uma tentativa do Twitter de tentar levantar grana, né? A gente sabe já que há um bom tempo o Twitter tenta monetizar, criar alternativas para continuar sendo uma rede social viável. Já noticiamos e para quem ouve o Social Media Cast desde o começo, sabe do carinho que a gente tem pelo Twitter e a gente sempre está citando, sempre falando do Twitter, porque realmente é uma ferramenta muito legal, mas não, eles não conseguiram encontrar aí uma forma de entregar anúncios, enfim, de monetizar, né? Agora tem mais uma alternativa que eles estão testando. Primeiramente, foi o lançamento de uma plataforma de tweets pagos, né? Ou de você entregar anúncios para usuários de Twitter. Então eles criaram aí toda uma estrutura que funciona, que é legal, com umas funcionalidades muito semelhantes ao Facebook, como possibilidade de criar públicos personalizados, enfim. E agora a nova tentativa deles é criar um serviço que eles estão chamando de premium. Eles cobrariam 99 dólares por mês, achei um pouquinho salgado, para que você pudesse promover automaticamente os tweets para pessoas que não têm aí um vínculo com a tua página, que não seguem a página. O público-alvo são pessoas que não são especialistas em marketing online, então seria uma forma de facilitar a vida dessas pessoas que querem impactar novos usuários e que não têm a mínima noção de como criar campanhas direcionadas. Eu achei um pouco salgado, 99 dólares por mês, um serviço caro, mas vamos ver. Em princípio, a ferramenta está sendo testada com público teste por 30 dias de forma gratuita. E vamos aguardar para ver se de fato isso vai ser implantado.
Nossa, que estranho, hein, Samuca? Eles
É.
basicamente criaram o botão impulsionar do Facebook para a galera que não trabalha com digital
É.
conseguir pegar Gente, sem segmentação. Estranho, hein? E então, por 99 dólares por mês? Caramba!
Não, eu acho que até exista alguma forma de segmentação. Eu não sei, é que a gente não conhece ainda. Deve ter alguma forma de direcionamento, né? É, mas é realmente, possível. Eu acho que o exemplo que você deu do botão impulsionar, acho que é exatamente isso. Ele te dá um arroz com feijão para você dar uma certa direção e entrega. Não te entrega eficiência se você estivesse entrando na ferramenta e explorando os detalhes que ela de fato oferece de segmentação. Mas é estranho, né?
É bem estranho. Vamos ver como é que vai funcionar, né?
Vamos ver. Bom,
enfim. Sei lá.
Tomara que dê certo. Saindo alguma novidade mais concreta, a gente traz para vocês aí.
Maravilha. Chegando agora para a nossa última pauta, essa aqui é para assustar, viu? Eu até fiz um comentei no meu Facebook semana passada, mas eu não coloquei o link aí, Samuca, esqueci, na pauta, mas eu vou dar uma explicada. A gente trouxe um tempo atrás aqui que a Amazon está investindo pesado na questão de entrega por drone, né? Ela, inclusive, criou aquela... Está tentando criar aquela colmeia de drones. Foi pauta aqui no Social Media Cast, que basicamente chega o caminhão, põe a entrega nessa colmeia, automaticamente o caminhão é descarregado, já vai para cada drone sai para entregar, e nessa colmeia o drone já é abastecido, já faz tudo, já tem o GPS, já consegue ver tudo.
Sim.
Então assim, já começa a mostrar o quão futurista passa a ser a coisa. Agora, piorou de vez, porque eles ganharam recentemente uma patente para conseguir monitorar quintal das casas, conseguir monitorar as casas enquanto os drones estiverem fazendo as entregas. Então a ideia deles é, através de análise das imagens aéreas das casas, conseguir identificar um padrão e conseguir oferecer publicidade direcionada para aquela casa. Então, assim, vou explicar num exemplo que eu dei, que é um pouco assustador, mas é verdade, tá? Ele imagina assim, o drone está saindo, vai fazer uma entrega, ele passa pela sua casa, ele identifica que a piscina da sua casa está suja. Ele, ao identificar que a piscina da tua casa está suja, você começa a receber ofertas de produtos para limpar a piscina. Basicamente, essa patente que a Amazon acabou de ganhar para poder fazer uma publicidade ainda mais direcionada através dos drones que já estarão fazendo entregas. E aí, assustador ou não, Samuca?
Demais. Isso sim eu considero, de certa forma, invasivo, né?
Totalmente, né? Foi bem a discussão que a gente teve aqui na agência, sabe? Eu comentei essa notícia, daí o Bruno virou assim e falou assim, meu, mas não é invasivo isso? Ele até comentou, mas a publicidade de uma forma geral já é invasiva, né? Já tem um outdoor na tua frente que você não queria que tivesse. Já tem um banner na tua frente que você não queria que tivesse. Então, assim, não sei até que ponto é invasivo, se parece absurdo porque a gente não está acostumado e a partir do momento vai ser tratado como comum, entendeu? Então, não sei, o que você acha, Samuca?
Vou abrir meu coração agora aqui. Eu sou alguém que, assim, eu prefiro receber propaganda que tenha a ver comigo do que propaganda que não tenha a ver. Tanto que eu, quando me pedem aí, naquelas configurações de privacidade, eu dou um ok para tudo. Pode mandar propaganda... mas baseada nas minhas ações, tá? Então, no que eu navei, no que eu comprei, tudo bem. Um drone vigiando a minha casa, sobrevoando para saber o que eu faço e o que eu não faço, aí eu acho que já é uma ação mais ativa. Ele está indo ao meu encontro para buscar informações a respeito de mim. Então, isso é complicado.
Na verdade, eu acho que não tá indo, ele tá passando por ali e por um acaso ele pega.
É, né? Tá bom.
É o que diz a lenda, né? Por um acaso ele tá coletando informação. Mas eu também, sou dessa pessoa que prefiro receber publicidade direcionada do que qualquer publicidade. Eu faço questão de fazer login com o Facebook em tudo aplicativo, nessas coisas, porque eu entendo que eu estou ajudando a vir coisa que tem mais meu interesse.
Sim.
Então, eu não tenho muito problema em liberar os dados do Facebook, não, para qualquer outra rede, utilizar.
Sim.
Então, enfim, sei lá, eu achei assustador no começo, mas depois de pensar, eu acho que pode ser algo que seja normal, sabe? Os nossos dados de cartão de crédito é vendido aí livremente, é utilizado. Nossos hábitos de compra, isso daí já é sabido desde os anos 80, e a gente nunca achou invasivo, entendeu? Então, um drone passando por cima da tua casa, você nem vai saber, na verdade. Então, acho que vai ser
A não
invasivo
ser que
para
você.
quem, né, ouviu o
Para quem
podcast.
tiver de. Não, ou para quem tiver fazendo topless e tomando um banho de piscina e olhando pro alto, né? Aí talvez você se
Daí também,
incomode
se
disso, né?
você começar a receber publicidade de só a parte de cima do biquíni, você já vai entender o porquê, né?
É verdade.
Mas enfim, você vê a preocupação. O que eu achei interessante, assim, a gente comentou um pouco para cima de público personalizado, a importância, né, disso. O quanto que empresa, um player gigante se importa em fazer publicidade direcionada por conta que entende que a conversão, porque é óbvio que a conversão é muito maior. Então, tomadas as devidas proporções, nada mais é do que você criar um público personalizado para fazer campanha publicitária de forma mais direta. É um pouco assustador, é um pouco, né, sei lá, muito futurista a coisa, mas é assim que funciona. E a gente tem que tentar tomar como lição isso e tentar aplicar no nosso dia a dia aí com as ferramentas que já nos torna, já é possível para isso, né? Então fica a análise.
É verdade.
Social Media Cast.
Beleza, Samuca?
Beleza, Temão. É isso aí.
Então, beleza, vamos terminando aí mais um podcast, episódio 194 do Social Media Cast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Lembrando que você acompanha a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, no Twitter é o @socialmcast. Você pode assinar a nossa newsletter, receba todo esse conteúdo no teu e-mail também, que daí você pode ler com mais calma e tudo mais, esses
Sim.
documentos que a gente compartilha aqui. E também, se você quiser apoiar o nosso conteúdo aí, vai lá em padrim.com.br/smc. E você pode ir lá se inscrever para pagar R$ 1 ou R$ 5 por mês e ajudar a gente a continuar prestando esse trabalho aqui para você, que nos dá muito prazer. E a gente não tem, não, não, não vai, não é que vai acabar se você não quiser, tá? Não é isso. O conteúdo é de graça, vai ser sempre de graça, assim como o Facebook alega.
Nós também.
Nós também falando, pode ter certeza que enquanto a gente conseguir, a gente vai ficar fazendo sim. A ideia é que dá uma ajuda aí, pelo menos, para cá com gastos de hospedagem, servidor, essas coisas. Maravilha, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com/Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola agora para as considerações finais do Samuca.
Obrigado por ouvir até agora. O Social Media Cast, a gente agradece demais a sua audiência. Como a gente sempre fala, é muito importante ter você ouvindo aí o nosso podcast, porque a gente se dedica para preparar um bate-papo, uma conversa legal para vocês. Então a gente agradece a audiência. E é isso daí. Terminando mais um episódio do Social Media Cast. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, nas redes sociais, falando aqui da fria São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente se vê no próximo programa.
Falou, valeu.
Tchau, tchau.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social